Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe sua nova semana, você possa ser mais e mais cheia da graça e do Espírito Santo, que a água da palavra do Senhor corra abundantemente em todo o seu ser, amém? Assim como as águas, elas buscam sempre os lugares mais os vales mais profundos, assim seja a sua vida, que você esteja tão vazio deste mundo, vazia deste mundo, das coisas desse mundo, para receber, estando cheios desta graça, deste amor, dessa misericórdia, amém? Que a água da palavra do Senhor penetre aos lugares mais inacessíveis do seu ser, esta é minha oração, amém? Gostaria de meditar hoje, segundo a carta de Pedro, capítulo 1, versículos, vou estar lendo ao menos, do 3 ao 11, quando Pedro nos fala sobre a prática progressiva das graças cristãs, ou seja, das bênçãos de Deus na nossa vida, amém? E os seus resultados. Ele nos diz o seguinte: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade, assim como com a piedade a fraternidade e a fraternidade com amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecendo-se da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, só a própria leitura em si é maravilhosa, né, irmãos? Mas vamos estar orando neste momento e logo mais estaremos meditando, amém? Pai, mais uma vez te louvamos, te agradecemos, porque apesar da tua grandeza, Pai, o Senhor também habita com o abatido de coração, com o humilde, Pai, com o simples. O Senhor é tão lindo, é tão maravilhoso, Pai. Senhor, quem jamais pode se comparar a Ti, Senhor? Ninguém, absolutamente ninguém. Por isso, Senhor, nós Te amamos, por isso nós Te desejamos, por isso nós sofremos quando erramos contra Ti, Pai. Por isso, podemos dizer com toda certeza, não temos prazer no pecado, apesar de muitas vezes sermos levados, Senhor, pelos instintos da carne, Senhor, e desobedecemos ao Senhor, mas o Senhor sabe que não há prazer em nós, no pecado, na desobediência, porque sabemos, Pai, que isso entristece o Teu coração. O Teu Espírito Santo tem manifesto no coração nosso, de cada um de nós, dos Teus filhos, Pai, o desejo, Senhor, de nos consagrarmos mais a Ti, de nos entregarmos mais ao Senhor, o desejo de sermos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Por isso, Senhor, quando nós erramos, nós reconhecemos como o apóstolo Paulo reconheceu quando disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço, isto por causa da natureza pecaminosa dentro de mim. E aí, só que ele conclui dizendo: mas graças a Deus que nos dá vitória através do Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, nós também sabemos que não precisamos viver uma vida de erros, Pai. Não precisamos viver uma vida, Pai, onde não acertamos o alvo da Tua vontade. Por quê, Senhor? Porque o Teu Espírito Santo nos ajuda. Portanto, Pai, é em nome de Jesus que nós oramos. Venha nos lavar, nos purificar, nos santificar, Pai. Lava, Pai, o nosso corpo, Pai. Assim como o Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu ali na carne para nos fazer santo na nossa carne natural. Assim, Pai, nós te pedimos, lava a nossa carne. Purifica, Pai, o nosso coração com o sangue do Cordeiro, Pai. E santifica o nosso espírito com o Teu Espírito, porque essa é a Tua vontade, Pai, e essa Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Por isso também te pedimos, fala conosco segundo a Tua vontade. Também declaramos, Pai, perdoados a todo e qualquer que nos devem, assim como o Senhor nos tem perdoado, Pai, para que o Teu inimigo jamais tenha vantagem sobre ninguém, pois somente quando um pecador se arrepende é que há festa no céu, Pai. E nós somos ministro de vida, da vida e não da morte. Em nome de Jesus nós oramos e te pedimos. Fica conosco, Pai. Fala conosco. Enche-nos da Tua graça e do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, ele começa falando sobre a prática progressiva, né, da graça cristã, ou dos dons, daquilo que Deus realmente nos concede, e os seus resultados. Amém? No versículo 3, lemos o seguinte: visto como pelo seu divino poder, falando do Senhor Deus, né, por exemplo, porque no versículo 2, aqui ele fala: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. E aí é onde ele dá continuidade: visto como pelo seu divino poder, ou seja, pelo poder do Pai, pelo poder do Senhor Jesus e do Espírito Santo, nos têm sido doadas, olha, é dada, amém, irmãos? Não é daqui para lá, é de lá para cá, né? Não é de nós para o Senhor em si, é do Senhor para nós. Então, têm-nos sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Entra a fé, que sem ela é impossível, né, agradar a Deus. Amém? E essa própria fé que Deus quer que nós exercitemos, ela, tá? Ela vem de Deus. Mas seria a mesma coisa: você está precisando de um dinheiro, você está enrolado em dinheiro, perdido em dívida. E aí alguém manda um dinheiro para você, ou você faz isso para outra pessoa, e de repente você vê que a pessoa não está usando aquele dinheiro da forma que tem que usar, da forma correta. O que acontece? Você ficaria muito triste, não é verdade? Ficaria até mesmo aborrecido. Amém? Então, irmãos, quando Deus dá uma coisa para nós, é para nós usarmos. Não é suficiente ter, não basta ter. É preciso realmente usar para a glória de Deus. Então, Deus mandou para nós a fé nesse pacote, né? A justiça, a fé, né, a esperança, todas essas coisas, para quê? Para a gente usar. Só que se nós nos deixarmos levar pelo mundo, pela ideia do mundo, a gente não vai usar. Isso vai ser muito triste para o nosso Pai Celestial. Então, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas ou dadas todas as coisas que fazem o quê? Conduzem à vida e à piedade. Ou seja, a verdadeira vida, que é o viver com Cristo, e a piedade, que é essa vida entregue ao Senhor para que Cristo se manifeste aos outros através de nós. Isso pelo caminho completo, aliás, desculpa, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém? Então, pelo conhecimento completo. Amém, irmãos? Então, tudo já está em nós, tudo já está embutido em nós através do Espírito Santo. Acontece que nós precisamos usar aquilo que Deus nos dá. Né? Assim como você quer que seu filho, sua filha, alguém que você ama, um amigo, um parente, use aquilo que você deu. Você sabe que é bom para a pessoa, é necessária, mas não havendo uso daquilo que se dá, né? O que a pessoa dá ao invés da alegria vai dar tristeza. E também isso acontece na nossa relação ou no nosso relacionamento com o nosso Pai. Amém? Então, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Virtude significa poder. Amém, irmãos? É o poder do Espírito Santo, poder para a gente vencer a nós mesmos, poder para a gente vencer o mal, a mentira, amém? É poder para fazer aquilo que o Senhor chama a gente a fazer. Então, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, amém? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Veja, tudo, irmãos, é Ele que doa para nós, é Ele que dá. Então a gente não tem do que se envergonhar, aliás, não tem do que se gloriar em nós mesmos, ou se orgulhar, melhor dizendo, assim como também não devemos jamais pensar menos dos outros, né? Jamais devemos olhar o outro com um olhar de crítica, de condenação. Amém? Nós precisamos entender isto e lembrar sempre a nós mesmos. Tudo que eu tenho, tudo que tem acontecido na minha vida, de acordo com a vontade do Senhor, não é por causa de mim mesmo, não é pela minha própria força e determinação, mas é pela graça dEle. Então, Ele diz aqui, pelas quais nos têm sido, quatro, né? Nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Palavra de Deus que não volta atrás, amém, irmãos? Para que por elas, né, por essas preciosas e muito grandes promessas, vos torneis coparticipantes, né, também participantes da natureza divina. Olha só que interessante, irmãos. Veja que Pedro está aqui falando de um nível mais alto. Ele não está falando simplesmente de agora a gente receber coisas aqui desse mundo. Comida, saúde, dinheiro ou outras coisas. Não. Ele está falando de algo acima. Por exemplo, para que a gente se torne coparticipante da natureza divina. Ou seja, para que o Espírito Santo habite em nós abundantemente, levando-nos a agir de forma... assim como o Pai age, assim como Jesus age, né? Por isso, para que por ela a gente se torne co-participante, ou seja, igual ao Senhor, né? Junto com o Senhor, da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões deste mundo. Amém? Veja, livrando, né? Tá vendo, irmãos, como a nossa salvação se dá também no dia a dia? Ela já se deu de uma forma completa, indiscutível, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas por estarmos vivendo neste mundo, ela está acontecendo também. Né? Qual é a salvação que está se relacionando aqui? É a salvação, irmãos, para a gente não sucumbir às mentiras desse mundo. Esses dias eu estava lembrando de um versículo que Jesus falou, que os filhos das trevas indo... ali, desculpa, os filhos da luz indo para as trevas... Ou seja, filhos da luz, onde que na luz que nós nos caminhamos com segurança, é na luz que nós trabalhamos, né? Agora, como Paulo diz, os que bebem, se embriagam, é a noite que faz isso, né? Os que dormem, é a noite que faz isso. Então, muitos filhos da luz indo para as trevas. Não significa que a pessoa está perdendo a salvação em si, né? A salvação eterna, no que se diz da salvação eterna. Mas a pessoa está perdendo aqui na terra, irmãos, porque se tem lugar onde a gente deve realmente aproveitar para fazer a vontade do Senhor, para dar um ponto, vamos dizer assim, de honra ao nosso Deus e louvar o nome dEle de uma forma que nem lá no céu os anjos fazem, é aqui na terra. E se eu e você deixar de usarmos essa oportunidade, no céu será diferente. Nós lamentaremos. Paulo diz isso quando enfrentarmos o tribunal de Cristo, né? Então ali nós não vamos, sabe, nós não vamos nos alegrar ou ter recompensa do desperdício que a gente teve aqui na terra, né? As obras serão passadas como que pelo fogo. Aí Paulo diz, o tal será salvo como pelo fogo, mas ele não receberá prêmio. Amém, irmãos? Então é isso que eu acredito que a maioria dos crentes acaba perdendo. Porque a salvação, irmãos, nosso pastor sempre falou uma frase, e ainda hoje ele fala também, que graça que se cobra não é graça. E a salvação, nesse sentido, ela é graça. Mas, irmãos, o ajuntar tesouro no céu vai depender do que você faz aqui, do que você planta. Você não vai colher o que não planta. Amém? Você é livre para plantar, né, o que quiser, ou plantar se quiser, mas você não será livre para receber a colheita ou para colher o que você fez. Então, mais uma vez, o motivo de nós nos apegarmos a Jesus como Senhor, tá? Porque para que a gente sempre lembre que nós precisamos respeitar a palavra dele, nós precisamos obedecer a palavra dele, e eu sei que nós temos dificuldades. Mas como é que a gente pode vencer essas dificuldades, irmãos? Orando, pedindo ao Senhor. Amém? Então, pelas quais nos têm sido doadas como preciosas, muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção. Então, essa salvação, né, essa faceta, melhor dizendo, desta salvação está acontecendo aqui na terra. Nós já fomos salvos por Jesus Cristo, pelo que ele fez. Estamos sendo salvos agora das mentiras desse mundo, para a gente não cair no mundo, amém? Para a gente, sendo filho da luz, não ir para as trevas. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele é aquele que nos diz o que devemos ou não fazer, ele que nos ensina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Quero ler somente até aqui o 7, mas na verdade a gente, se Deus quiser, vai voltar a comentar a partir do versículo 5, quando ele fala sobre esta coisa de nós acrescentar a uma coisa outra coisa, amém? Que Deus abençoe, que você possa não só entender, mas que você possa orar, pedir ao Senhor, insistir para receber dele toda a força para você obedecer, amém, irmãos? Porque o resumo da fé, na verdade, acaba sendo obediência, amém? Então, se você tem uma fé forte de verdade, isto vai ser provado pela obediência. Que Deus abençoe, que você possa entender isso e possa orar e pedir e receber do Senhor a força e a graça. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.